Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Frente Parlamentar do Coronavírus do Paraná vai ao Rio de Janeiro para buscar informação sobre a vacina contra a Covid-19 da Fiocruz. O governo do Paraná conversa com o Ministério da Saúde e afirma que está disposto a negociar com laboratórios para a compra de vacina, mas aguarda a liberação da Anvisa. Produtores rurais podem ter aumento nas tarifas de energia para o próximo ano. Vereadores de Curitiba aprovam em primeiro turno multa de até R$150 mil a quem desrespeitar as regras anti-Covid. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As chuvas se afastam da região sul do Brasil e fica muito baixa a possibilidade de precipitação e restrita a poucos eventos isolados sobre o estado. A quarta-feira é com tempo quente na maior parte do dia e de forma mais expressiva nas áreas entre o norte e o oeste. A máxima prevista para Maringá e Londrina é de 32 graus, para Navaí 35 graus, Guarapuava 27 graus, Pato Branco 31 graus, Ponta Grossa e União da Vitória 27 graus. Foz do Iguaçu, 33 graus. Em Curitiba, a máxima prevista é 27 graus. Em Paranaguá, 28 graus. E o governo do Paraná afirmou nesta terça-feira que está disposto a negociar com todos os laboratórios que testam vacinas contra o coronavírus antes, porém vai aguardar a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Este posicionamento foi divulgado após uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A previsão de Pazuello é de que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, tenha o registro aprovado na Anvisa no fim de fevereiro de 2021. O governo federal destinou cerca de R$2 bilhões para a produção ou aquisição de 100 milhões de doses da chamada vacina de Oxford. Ainda conforme a nota do governo estadual, o Ministério da Saúde garantiu distribuição igualitária e na quantidade necessária da vacina para todo o Brasil, desde que aprovados pela Anvisa. No Paraná, conforme o governo estadual, a verba para a compra de um imunizante é de R$200 milhões. Enquanto isso, a Frente Parlamentar do Coronavírus do Paraná busca informações no Rio de Janeiro sobre a vacina contra a Covid-19 na Fiocruz e pede ao governo do estado que formalize com urgência a intenção de compra do imunizante de São Paulo. As informações na reportagem.
Uma comitiva da Frente Parlamentar do Coronavírus na Assembleia Legislativa do Paraná vai visitar a fábrica de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A visita está marcada para quinta-feira. Além de conhecer a estrutura da fábrica de vacinas de Biomanguinhos, a maior da América Latina, os deputados têm uma reunião com a diretoria da entidade. A ideia dos deputados é buscar detalhes sobre a produção do imunizante contra a Covid-19, que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford. Os deputados querem estar a par de todas as possibilidades de vacinas contra o coronavírus que possam ser aplicadas na população paranaense. E ficaram ainda mais confiantes após o anúncio do plano de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. Em pronunciamento à imprensa nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, disse que pretende começar a aplicar a vacina contra o coronavírus em 25 de janeiro. São Paulo tem uma parceria com o laboratório Sinovac Biotech, que desenvolve a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Local, inclusive, já visitado pelos parlamentares paranaenses há cerca de 2 semanas, justamente para tratar sobre a possibilidade do Butantan ofertar doses da Coronavac ao Paraná. A vacina ainda precisa da chancela da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder ser aplicada. Também nesta segunda-feira, o deputado Michele Caputo, do PSDB, coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus na Assembleia, confirmou que o Paraná pode ser atendido pelo Plano Estadual de Imunização de São Paulo. Ele defendeu que o governo estadual formalize rapidamente os protocolos de intenção de compra para garantir as doses, pois diversos estados e municípios já sinalizaram interesse na compra do imunizante. Curitiba, inclusive, já confirmou a parceria com o governo de São Paulo.
E o que me preocupa, e eu acho que o governo do Paraná tem que tomar uma atitude, é que foi dito que 8 estados já estão sinalizando para formalizar protocolos de intenção para comprar vacinas. Inclusive, foi noticiado que o prefeito da capital tem recursos municipais e quer comprar vacina também. A vacina da AstraZeneca, nós vamos saber melhor na quinta, mas ela deve chegar ali em torno de março. E nós precisamos, com os recursos disponíveis, contar com vários planos. Tem países com plano de 4 laboratórios. Não podemos ficar só aqui no Paraná esperando as vacinas que venham do Ministério da Saúde. Isso é ótimo, vai vir também para os grupos prioritários. Só que quanto mais paranaenses estiverem imunizados, mais fácil a imunidade de rebanho.
Para iniciar a imunização, já em janeiro de 2021, segundo o deputado, podem ser necessários R$32 milhões dos R$200 milhões já reservados para a compra de vacina. Metade é de recursos próprios do orçamento da Assembleia Legislativa. O valor é suficiente para adquirir 600 mil doses da vacina do Butantan, se o valor praticado for o mesmo da oferta feita ao Ministério da Saúde, que foi de $10 por dose, o equivalente a cerca de R$ 53. A compra da vacina de São Paulo não exclui a possibilidade de comprar outras vacinas, como a que será produzida pela Fiocruz. Porém, o deputado Michele Caputo alerta que esta vacina só deve estar disponível a partir de março de 2021.
Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei da Prefeitura que prevê punições para quem descumprir as regras para evitar a propagação do coronavírus na capital. O texto foi aprovado por 19 votos contra 15. As infrações envolvem advertência verbal, multa entre R$ 150 e R$ 150 mil, reais, embargo, interdição e cassação do alvará de localização e funcionamento do estabelecimento. O projeto foi aprovado em primeiro turno e a segunda votação deve ocorrer nesta quarta-feira. O projeto considera como infração administrativa toda ação ou omissão, voluntária ou não, que prejudique o enfrentamento da pandemia. Pode ser penalizado quem não exigir ou não fornecer máscaras, álcool em gel 70%, não organizar filas com distanciamento de 1,5 metro, participar de aglomerações ou promover eventos de massa.
Produtores rurais podem ter aumento nas tarifas de energia para o próximo ano. Na reportagem, Amanda Yargas.
A deputada estadual Luciana Rafaim, do PT, protocolou nesta segunda-feira um pedido oficial ao governo do estado para que mantenha o programa Tarifa Rural Noturna. A deputada é líder do Bloco Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa do Paraná e manifestou preocupação com a ausência de recursos destinados ao programa na previsão de orçamento do Executivo para 2021. Programa, que assegura desconto de 60% na tarifa de energia elétrica no horário das 9h30 da noite às 6 da manhã, beneficia 80 mil estabelecimentos rurais paranaenses, incluindo parcela significativa dos produtores que trabalham em regime de economia familiar em pequenas propriedades, como conta a deputada.
Esse é um programa importante que subsidia cerca de 60% da energia elétrica para os nossos agricultores e nós sabemos que no nosso estado do Paraná, cerca de 80% das propriedades rurais são agricultores familiares. Então é um incentivo muito importante para todos os agricultores, agricultoras, os agricultores que trabalham na produção do leite, os avicultores, suinocultores.
A líder do Bloco Parlamentar lembra que o custo de produção subiu por conta da alta de insumos, como, por exemplo, no preço da ração animal. Mas os valores que os agricultores recebem na venda dos seus produtos se manteve estável e, segundo a deputada, isso aumentou prejuízos. Por isso, ela defende a manutenção do programa de subsídio à tarifa de energia elétrica.
Então, nós precisamos manter esse programa, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo uma crise econômica, onde nós estamos também passando pela pandemia causada pelo coronavírus, e nós precisamos manter o incentivo aos nossos agricultores. Isso significa também manter empregos no campo e significa vida mais digna para os nossos agricultores e agricultoras.
A lei estadual que estabelece as normas para a criação e o funcionamento do programa tem pouco mais de um ano de existência. Foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Paraná em fevereiro de 2019. Repórter Amanda Yargas.
Levantamento mostra que a Copel é a maior empresa do Paraná. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia. A Copel segue avaliada como a maior empresa do estado em um levantamento das 100 maiores do Paraná realizado pela revista Amanhã. E no ranking dos três estados do sul, a empresa de energia ficou em terceiro lugar. O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, diz que este desempenho ganha mais destaque por ser uma empresa pública, em um ranking formado em grande parte por empresas do setor privado. O levantamento é realizado anualmente com base nas informações públicas das empresas em várias fontes, como o balanço financeiro, relatórios contábeis e sites institucionais. Os microempreendedores individuais têm informações e apoio no Portal do Empreendedor do Governo Federal. O portal foi reformulado para facilitar o acesso aos principais serviços digitais, como o de novos negócios e a solicitação de crédito. E agora está integrado ao projeto que unifica todos os canais digitais do Governo Federal. Ao entrar na página, é possível ir direto para as informações sobre as atividades permitidas para ser registrado como micro ou pequena empresa e também para o link do cadastro de formalização e ainda para os cursos gratuitos do Sebrae. Para chegar à nova página, o empreendedor deve procurar o portaldoempreendedor.gov.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
E no próximo bloco, Rede de Cinemas de Maringá entra na justiça para reabrir as portas. E ainda as notícias do esporte.
O Paraná em Rede volta já.